poucos, ou talvez nenhum exemplo pode ser citado de personagens que sejam tão icônicos, tão marcantes e tão contraditórios quanto o qual a gente vai falar hoje. Você consegue imaginar um personagem de filme ou série que é citado em filmes, sejam de animação ou filmes de terror, que estão presentes desde num episódio de Bob Esponja ou numa música do David Bowie? Você consegue imaginar um personagem que inspira personagens e tramas em histórias da DC, mas também da Marvel, que inspira diretores desde François Coppola lá na década de 80, 90, até Robert Eggers, o queridinho do terror na atualidade? Se você tem ainda alguma dúvida, a gente está falando, é claro, de Nosferatu, ou aquele cara horripilante, a versão não autorizada de Drácula, que completa em 2022 100 anos. Muito mais do que o primeiro filme de vampiro, a gente está falando do provável, se não em consenso, melhor filme de vampiro de toda a história. E a gente vai explicar o porquê. Porque esse filme é tão controverso, porque esse filme é tão polêmico, mas principalmente porque, 100 anos depois, ainda estamos falando de Nosferatu. Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me escutando. Agradeço desde já sua atenção. E, Lucas Monteiro, eu queria te perguntar como você tá. Então, eu começo perguntando como você está, se você está bem nessa semana tão cansativa. Mas eu também te pergunto: você está preparado para reagir caso você veja algumas sombras estranhas nos corredores da sua casa, ou alguém demonstrar um interesse um pouco surreal, bizarro ou exagerado no pescoço da sua amada?
Ai, Deus do céu. Tudo bem, João. Eu quero dizer que, respondendo sua pergunta primeiro, já tem sal grosso na porta da minha casa e eu estou fedendo a alho, porque eu ando com um quartinho de alho agora desde que eu vi esse filme. Mas, enfim. Se eu estou bem, estou na medida do possível firme que nem um prego na areia. Eu poderia estar melhor, mas eu peço desculpas para o ouvinte já se meu desempenho aqui nesse programa não for o esperado. Então, considere isso aqui como compromisso com o momento, tá, ouvinte? Desculpa, mas bola para frente. Eu estou feliz, em todo caso, porque começou, né, a Spook Season, o famoso mês do terror, que é celebrado não só pela gente aqui no enfim, cinema, mas para todo fã de cinema, e começar falando de um filme que completa 100 anos esse ano, eu acho que é um marco e tanto pra gente. Nosferatu não tem como negar que é um clássico absoluto e tem todas as suas controvérsias de 100 anos atrás, mas vamos começar a falar desse filme que eu acho que ele tem coisas muito interessantes pra gente abordar.
Perfeito. Então, vamos lá. Sobre o que fala Nosferatu? Para falar sobre a história de Nosferatu, a gente pode seguir um caminho muito mais fácil, que é contar qual é a origem. Nosferatu é uma versão não autorizada de Drácula, aquele romance que todo mundo conhece, publicado ali no fim do século XIX, em 1897, por Bram Stoker. Os produtores, né, e o diretor, o Frederick Murnau, tinham muita vontade de produzir uma série de filmes de vampiro e não à toa queriam começar com a adaptação para o cinema de Nosferatu. Mas acontece que o Bram Stoker tinha morrido há 10 anos e a família dele não permitiu a adaptação. Então foram feitas várias mudanças, saiu de cena aquele vampiro charmoso que a gente já viu em várias adaptações, desde a adaptação que a gente tem ali na década de 90 até as animações da Turma da Mônica, por exemplo, e entra grande
Zé
Drácula da
Vampir.
Turma da Mônica. É muito bom, eu amo. Eu tinha que falar dele. Então entra esse vampiro ali um pouquinho diferente, que é aquele vampiro assustador, aquele vampiro que causou sustos quando o filme foi exibido na década de 20, e na década de 30, e na década de 40, e por aí vai. O filme causou, e para muita gente ainda causa susto, não posso mentir. Mas, então, de forma muito resumida, lembrando a história de Drácula, conta a história de um casal que o homem, né, no caso ele se chama Hutter nessa adaptação, ele é um corretor de imóveis, ele tem que ir lá para um castelo bem distante para tentar fazer as negociações para vender uma casa onde ele mora na Alemanha. E durante o caminho, todos alertam: não, não vá para esse castelo, porque lá mora o Conde Orlok, que é, como nós conhecemos, o Conde Drácula na versão original. E o resto, como vocês já devem imaginar, é muito semelhante, né? Ele entra lá, morre de medo, é enfeitiçado, tem o seu pescoço mordido repetidas vezes, e o Conde Orlok se apaixona por sua noiva. E por isso sai lá do castelo dele da colina, bem isolado, e vai para a Alemanha para conquistá-la.
Essas são umas pequenas já diferenças do comparado com o Drácula, né? Que o Drácula se passa na Inglaterra, esse aqui já muda para Alemanha. Tem todas umas questões um pouco polêmicas devido à época que a gente estava vivendo ali em 22, a gente, né, como se a gente tivesse 100 anos de idade.
Exatamente, né? Eu me senti um pouquinho mais velho, né? É muito interessante o que você falou, Lucas, até porque a gente está falando de um filme que foi rodado em 21 e lançado em 22, né? A gente tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial e ninguém queria bater papo com a Alemanha. Então, o expressionismo alemão, que começa um pouco antes e vai até a década de 30, né? Que é esse cinema que é para chocar, que usa sombras, usa planos, usa o surreal, usa o estranho, usa o bizarro, né? Que tem Metrópolis, tem o gabinete do Dr. Caligari e tem, é claro, Nosferatu. É um cinema que nem sempre agradava, mas é um cinema que sempre gerava controvérsias. E as controvérsias em relação a Nosferatu, que é um filme, como você já deve ter percebido, a gente nem fala tanto da história, porque é uma história que, seja pelo nome de Nosferatu ou seja pelo nome de Drácula, vocês já conhecem muito bem. Tem muito mais a ver para explicar por que a gente está falando desse filme 100 anos depois da sua produção. E por quê? Porque é um filme que, desde a sua produção, foi muito polêmico e muito controverso. Primeiro, porque é um filme que, sim, é uma cópia não autorizada, é uma adaptação não autorizada de Drácula, e não demorou muito tempo, né? Nos primeiros meses de exibição, a família do Bram Stoker percebeu isso e veio, sim, o processo. E o que aconteceu? Até hoje, Nosferatu é considerado como o filme mais proibido da história. E por quê? Porque uma das determinações do processo era destruir todas as fitas do filme. E algumas foram salvas, inclusive algumas que a viúva do Bram Stoker, que foi quem entrou com o processo, preservou. E daí, depois da morte dela, conseguiu se restaurar o filme. Também tem o fato de que o domínio público da obra de Drácula nos Estados Unidos caiu bem antes lá, por conta enfim, das regulações específicas dos Estados Unidos, e o filme, ainda bem, se manteve preservado até hoje. E por que ainda bem? Porque quando a gente fala de Nosferatu, a gente está falando não só do primeiro grande filme sobre vampiro da história, mas também sobre um filme que vai inspirar e muito todos os vampiros que vieram depois, inclusive a adaptação de Drácula de 1931, né, que a Universal, com muito dinheiro, muita articulação e muita projeção, conseguiu adaptar, mas vai influenciar desde as outras versões de Drácula, a Entrevista com o Vampiro, O Que Nós Fazemos nas Sombras, que é mais recente,
O
vai
Drácula do Bram
influenciar.
Stoker mesmo, que é o que é feito pelo Coppola.
Exatamente, vai influenciar, por que não dizer, vai influenciar Crepúsculo, por exemplo. Sim, você encontra
É, verdade.
os reminiscentes de Nosferatu em tudo. É literalmente um ícone pop, né? Para a gente estar falando de um filme de 100 anos, não era para menos. E, além disso, é um filme que a sua narrativa, né, ele é construída em quatro atos, né? É ali o inicinho, a introdução, são os primeiros sustos, são os cenários sombrios, são os planos ali que o personagem nem aparece tanto, mas você sente que ele está por perto e isso causa a sua atenção, e daí vem aqueles sustos maiores, né? O precursor, eu diria, do jump scare. Isso está presente no terror até hoje, não só no terror de vampiros, mas sim, quando a gente fala de terror, 100 anos depois a gente vê muito da estrutura, muito dos cenários, muito da inovação e da ousadia de Nosferatu presente nas produções até hoje, não à toa. Como o Lucas sabe até melhor do que eu, o Robert Eggers, ele está ali num caminho árduo, irregular, incerto para fazer uma adaptação, né, de Nosferatu.
E por quê? Porque justamente o filme intriga
Até hoje. Talvez ele intrigue até mais do que as adaptações que vieram depois do Drácula, porque tem, se adiciona, né, várias camadas. Tem a camada do expressionismo alemão e tem as camadas do contexto da época, né? É um filme que fala, por exemplo, da questão da praga, a questão da sombra da morte, né, como ele vai ser descrito várias vezes. E a gente estava vivendo o período ali da gripe espanhola, né? Era um período muito complicado. Então, as cenas dos últimos 30 minutos, né, que para mim são os momentos em que você fica mais preso com o filme são os momentos justamente que o Nosferatu aparece mais, são cenas que dialogam muito com os medos daquela época, né? E o expressionismo alemão, né, esse movimento de produção cinematográfica, que trabalhava muito com surrealismo e com pessimismo muito grande em relação ao presente, pega ali o medo da guerra, o medo da praga, né, no caso da gripe espanhola, o medo, né, da miséria, da tristeza, da decepção, da desgraça humana, e coloca na personificação. Então, você consegue manter uma narrativa muito coerente com o Drácula, mas é Nosferatu, que não é aquele Drácula sedutor, mas ainda assim é um vampiro que te envolve até nos momentos em que ele não aparece. Uma curiosidade bem interessante, antes de passar a palavra para o Lucas novamente, é que, assim como acontece com outro grande filme de terror, suspense ou thriller, dependendo da concepção da pessoa, né, que é o caso do Silêncio dos Inocentes, é crente de que Anthony Hopkins, como Hannibal Lecter, aparece muito no filme, mas na verdade ele aparece em 16 minutos, cerca de 10, 12% da duração do filme. E no caso, Max Schreck, né, ou Max Schreck, né, que faz Nosferatu, ele aparece em 9 minutos de cerca de 90, 92, 88, depende da adaptação, né? Tem várias versões finais, né? Porque o filme teve que ser restaurado, foi pegar um pedacinho aqui, um pedacinho ali. E mesmo assim, é impressionante, porque você sempre sente que ele está por perto, né? Aquela impressão, né, que é mostrada ali nas cartelas, né, que contam uma história. A gente está falando de um filme mudo, né? O cinema mudo durou mais 4, 5 anos depois de Nosferatu. Você sempre sente aquela presença, aquela sombra do mal, aquela sombra da morte. Isso é muito bom. A gente está falando de um filme mudo que consegue transmitir, sem falas, né, coisas que muitas vezes filmes que duram o dobro da duração, com os efeitos que não existiam na época, com as narrativas que não existiam na época e com o tom que não existia na época, não conseguem transmitir. Então, os méritos são tão grandes quanto as controvérsias.
Foi a primeira vez que você assistiu Nosferatu, João?
Pois sim, Lucas, eu enrolei uma vez. Eu quase fui assistir no Sesc aqui de Sorocaba, só que não deu certo. E sim, eu fiquei apaixonado pra caramba por esse filme.
Então, eu fico feliz de ter visto esse filme agora, porque dá para ver muita coisa do que hoje é visto no cinema de horror e tudo mais, todo filme de suspense, tudo que é criado. E só um dado para o ouvinte, né? Filme sobre vampiros e Drácula em si também, juntando as duas coisas, né? Porque tem filmes de vampiros que não tem o personagem Drácula, mais ou menos 217. Então, olha quantos filmes tem sobre essa temática. Basicamente começou em Nosferatu, né? O precursor de tudo. E eu acho fantástico que essa história, que esse filme se consagrou, ficou conhecido por conta da pirataria e de ferir direitos autorais. A gente discute tanto, a gente fala aqui, né, que a gente assistiu por meios legais, alguns filmes e tudo mais, porque é um jeito de democratizar o acesso, felizmente e infelizmente, porque é uma relação muito, muito dúbia, né? O cinema é caro, a gente sabe. Porque mesmo pagando meia, ainda é caro o cinema. Então você pensa que um filme desse ter surgido e ter ganho sucesso. E não só isso, ele fez sucesso e ele deu sucesso ao livro do Drácula do Bram Stoker. Então, assim, a família também foi beneficiada por conta da pirataria e de ferir direitos autorais. Mas enfim, falando do filme mesmo, que o João já deu um contexto aí de toda coisa, de como é encontrado, com o Orlok, a questão da casa e do rapaz que vai lá encontrar com ele para fazer a venda. Mas que eu tinha mencionado antes do filme ter umas polêmicas é porque o fato do filme ter saído da Inglaterra e o cenário dele ser na Alemanha também diz muito sobre o contexto do pós-guerra, onde as turmas não queriam muito papo com a Alemanha já estava caminhando para aquele rumo meio torto dele que ia. Meio torto dela que ia culminar na Segunda Guerra Mundial. Porque o Nosferatu, ele tem toda a aparência de como os judeus eram retratados em caricaturas, em charges, em cartoons, que é aquela coisa, aquele careca, narigudo, com orelha pontuda, toda aquela visão horrorosa e antissemita que a gente sabe, que depois Hitler e todo o nazismo passaram a propagar que judeus são demônios e tudo mais, e que, enfim, eles comem a sua família e tal. E é um pouco problemático isso, mas é um filme de 1922, então é o contexto da época. Fora que os judeus também eram vistos como ratos, e você percebe que ratos são umas figuras muito presentes, principalmente quando o Nosferatu está no ambiente. Mas você percebe isso bastante ali naquela cena do todo aquele trecho do barco, né, do navio que o Nosferatu está se transferindo até onde ele vai tomar posse da casa lá, tal. Então, ele tá cheio de rato e também você já vê umas discussões sobre saúde nesse meio tempo que a gente pode levantar, porque as turmas vivem falando: "Ah, a pessoa morreu de peste. Ah, pode ter morrido de peste. Que peste que pode ser essa, né?" A única peste que vem do rato é a peste bubônica, que não vem nem do rato, né? Vem da pulga que fica no rato. Então, também tem esse contexto que a gente pode levantar de sanitário. E acho válido a gente trazer aqui também um outro marco de Nosferatu, é que ele foi o filme que inventou que vampiro morre no sol. Gente, não existe spoiler de filme de 100 anos, pelo amor de Deus. Então, no final, a gente vê que, como começa a amanhecer, o Nosferatu é atingido pelos raios do sol e ele desaparece, ele esfumaceia, ele morre. E foi esse filme que criou isso, que virou regra. Basicamente, todo filme que fala de vampiro tem um envolvimento com o sol, tem a coisa com o sol. Mesmo o Crepúsculo, onde o Edward e todos os outros vampiros brilham, eles têm essa afetação pelo sol de alguma maneira. E é através dessa afetação pelo sol que as pessoas descobrem que eles não são seres humanos, né? Eles são vampiros. Então, precursor de várias maneiras. É um filme que, sem dúvida, merece ser lembrado. É um pouquinho difícil de ver, ouvinte? É um pouquinho difícil, né? É um filme de 100 anos, ele não tem áudio, né? Então, é aquela coisa de quem já viu o filme do Chaplin. Tem a cartela com o texto escrito e você lê aquilo. E você não encontra esse filme em nenhum streaming, você vai encontrar ele de graça no YouTube. Então, tá muito melhor. Vale, com certeza, vale a pena você dar uma chance para Nosferatu, porque você vê muito das técnicas e tudo mais. Até eu fiquei até com dúvida de como Murnau fez, né, alguma das coisas, tipo acelerar algumas imagens, por exemplo, o Nosferatu colocando vários caixões na carroça. Eu fiquei na dúvida se aquilo era stop motion, como é que ele fez para acelerar aquilo, porque na época, quais eram os recursos para praticar uma edição de filme tão refinada como é feito em Nosferatu?
Olha, tá aí, é uma coisa que eu acho interessante você ter falado, porque eu fui dar uma pesquisada sobre o filme, daí eu acabei me deparando com um artigo que falava sobre isso. Inclusive, citava outro filme que é se Nosferatu está de um lado e se está do outro, que é Cinema Paradiso, que é um filme que faz o nosso coração ficar quentinho, quando Nosferatu a gente fica, ou tipo, porque eu tô assistindo um filme de 100 anos, versus, meu Deus, esse vampiro deixava as pessoas correndo. Então, a vibe é muito diferente. E por que eu tô falando disso? Porque em Cinema Paradiso, né, que é um filme que se passa num cinema, tem a questão da censura ali na época do Mussolini e tudo mais. E daí é mostrado no filme que é cortada as cenas de beijo. E por que eu tô falando disso? Porque é assim como é explicado, né, em muitas cenas para acelerar, se ele tinha 18, provavelmente eram 18 frames por segundo na época, ele ia lá e cortava, deixava um, cortava outro, deixava um, cortava outro, ficava tipo uns 9, daí juntava tudo ali para tentar deixar acelerado de uma forma e cortando algumas coisas. Então, uma cena que originalmente duraria 3, 4 segundos, acabava durando 1 segundo e meio, 2 segundos, por exemplo, e dá aquela impressão de que a carroça estava aqui e de repente ela andou 5 metros muito rapidamente, que eu acho que é muito interessante. E outra coisa, né, que tem a ver com essa questão técnica do filme, é que, diferentemente da maioria dos filmes do expressionismo alemão, que eram filmes, né, como Metrópolis, por exemplo, que é um filme muito interno, um filme muito de estúdio, teve muitas cenas gravadas externas, né, foram muitas cenas gravadas com a iluminação natural. E, como o Lucas disse, são 100 anos, né, não dá para imaginar a precisão e a capacidade técnica dos dias de hoje naquela época. Então, era muito difícil você gravar fora do estúdio, sem iluminação do estúdio, cenas noturnas. Então, praticamente todas as cenas noturnas de Nosferatu foram gravadas de dia. E como era ambiente externo, dava para ver que o céu estava bem claro.
Inclusive, essa era uma das críticas da época, quando o filme foi lançado, que para um filme de terror ele era muito claro, ele era muito iluminado.
Exatamente. Hoje eu tenho um certo problema com filmes muito escuros, com filmes, séries. Eu tô assistindo a sériezinha do momento, né? No fim, na sériezinha, na minha bolha, né? Porque eu sei que a série do momento é House of Dragon, mas eu tô assistindo aquela série do Jeff Dahmer e eu não aguento mais aquele apartamento marrom escuro. Meu Deus, eu queria que aquele homem trocasse a lâmpada da casa dele. Sério,
Eu
tipo.
assisti e concordo com você.
Eu não aguento mais. Ah, bom, se eu fosse para criticar a série do Jeff Dahmer, eu ficava 3 horas aqui. E hoje a gente está falando de vampiro e não de canibal em respeito a todas as vítimas, inclusive. Então, vamos lá. Então, tipo, é um filme que ele conta com muita inovação, ele conta com muita coisa técnica, de jogo de cena, e principalmente da construção da narrativa do terror e da figura do vampiro, que estão vivas até hoje, mas como o Lucas disse, é um filme de 100 anos, a gente não vai ver muita coisa do que a gente vê hoje em dia. E é um filme mudo é difícil de acompanhar, nem sempre a gente fica empolgado, porque é aquela coisa mais teatral, aquela coisa mais exagerada, são gestos que às vezes duram tempo demais ou são feitos de uma forma com a qual a gente não está acostumado, porque é para a gente perceber muito bem o que está acontecendo, né? Porque não tinha fala, né? Porém, se isso é um problema, né? É um limitador, né? É um elemento proibitivo, né? Tem a questão da trilha sonora, né? Eu sei que a versão do YouTube tem a trilha sonora reconstruída, né? Do período da restauração do filme lá da década de 70, 60, 70. E acho que tem versões que tem a trilha sonora que foi refeita, mas muito mais recentemente. Então você vê o papel da trilha sonora nesses filmes, em especial quando eles eram exibidos com as orquestras junto com a exibição do filme. Porque você vê que o que dá emoção, o que faz você perceber, muitas vezes, o que está acontecendo ou o que tá para acontecer, seja tensão, seja medo, seja surpresa, seja desconfiança, em muitos momentos é a trilha sonora. E eu destaco isso porque isso não foi inventado pelo Nosferatu, isso existe desde que o cinema existe, desde que o teatro existia, mas é uma coisa que às vezes a gente acaba esquecendo. Até em tempos, né, que o Oscar, né, que é a maior premiação do cinema, tá começando a subestimar o papel do som nos filmes, né, é importante lembrar que 5 minutos de um filme sem trilha sonora é uma das coisas mais desconfortáveis que existe. É muito ruim. Seja um filme da Pixar que quer dizer que o dia é lindo, a vida é boa e todos gostam de brócolis, ou seja um filme de terror, a trilha sonora é muito importante. Então, ela não vai fazer milagre para um filme que foi feito há 100 anos atrás, mas ela vai ajudar muito a esse filme se explicar e principalmente fazer com que você se conecte com ele. Isso é muito bom. Nosferatu, ele é um filme que conta com as limitações da época, mas é bom demais.
Eu devo dizer que eu acho Nosferatu a encarnação de vampiro mais assustadora. E olha, a gente teve muitas representações de vampiro, como eu disse, mais de 217 filmes com essa temática. E você vê desde clássicos como o Drácula do Bela Lugosi e o do Christopher Lee, que eles são extremamente charmosos, por mais que o do Christopher Lee seja aquela coisa, os filmes do Christopher Lee, ele fez os filmes de Drácula na época que o Drácula era feito pela Hammer, né? E, enfim, o Christopher Lee, ele, por mais que ele seja charmoso, mas ele tem pouco diálogo e ele tenta ser uma coisa mais sangrenta. Mas ainda assim não é tão assustador. E tem as encarnações do Gary Oldman no filme do Coppola, do Frank Langella, do Klaus Kinski. Então, a encarnação do Nosferatu é assustador, o visual é assustador. O design de produção dele, a roupa, as orelhas, as unhas, aqueles dentes esquisitaços. Então, eu fico muito curioso e ansioso pelo remake que o Robert Eggers vai fazer, que eu acho que ele tem a cara do Nosferatu. Vendo a bruxa, vendo o farol, e tal, o Homem do Norte nem tanto, mas talvez um pouco na ambientação. Eu acho que ele tem a cara da pessoa que tem que dirigir esse filme e que vai saber explorar toda essa aura esquisita do Nosferatu. Inclusive, eu vou censurar essa parte aqui agora, o nome em específico, mas o Nosferatu ele parece muito.
Parece muito,
Vou censurar para não levar um
parece
processo.
demais. Realmente, eu sei que ele não tá no melhor momento da carreira dele, mas ó, vamos evitar os processos. O próprio Nosferatu sofreu muito com o processo, esse filme aí, ó, coitado, então evitemos os processos, Lucas Monteiro. Mas antes de devolver a palavra para você, só para encerrar, acho interessante isso da personificação, da construção, né? Que inclusive é uma parte original, é algo que foi construído, né, pelo Murnau, Tendo os outros produtores, eu acho que eu coloquei o nome deles aqui em algum lugar, mas eu não lembro. Ah, o Albin Grau, que foi o produtor, e o Henrik Gehling, que foi o roteirista, roteirista entre aspas, né? Mas essa montagem, essa personificação do Nosferatu é um mérito deles, né? Porque se diferencia muito do Drácula. E é muito interessante, né? Porque ali tem um filme de 2000, A Sombra do Vampiro, que tem o Willem Dafoe, que é um filme que mostra, né? Mostra entre aspas, né? Uma ficção ali. Ele constrói e imagina os bastidores de Nosferatu. E nesse filme, o Max Schreck, né? Que é o ator que faz Nosferatu, ele é mostrado como um vampiro de verdade. E dizem, né? Que em certos momentos as pessoas elas ficavam com tanto medo do filme porque realmente as pessoas achavam que se tratava de um vampiro de verdade, né? Se ali no fim do século XIX as pessoas elas saíam das salas de cinema, né, da onde era exibido, né, porque elas achavam que o trem que estava na tela ia atropelar elas, eu não julgo ali na década de 20 as pessoas acharem que aquela construção, né, de maquiagem, de figurino, era um vampiro de verdade, porque impressiona, choca. Assim como a gente viveu com o Exorcista 50 anos depois, por exemplo. Então, é muito interessante como é uma construção muito boa, merece ser revisitada, até porque teve tempo para ser revisitada. Acho que o remake mais recente de Nosferatu em si é do fim da década de 70, então acho que vale a pena a gente reimaginar, até porque o Robert Eggers ele é perfeito para fazer isso. Ele é um cara que tem com certeza uma visão suficiente para fazer algo muito legal nessa linha, né? Eu vi que o Bill Skarsgård, né, provavelmente o ator de It, será quem vai incorporar o Nosferatu, e aqueles dentes, aquela carinha, eu acho que combina muito.
Eu
Ele é um
acho
ator,
também.
eu acho que ele é maravilhoso. Eu lembro que os primeiros rumores que falavam de Willem Dafoe também me deixavam satisfeito, mas vamos dar uma chance pro rapaz que está crescendo, fazer ele limpar os últimos filmes do It do currículo, ele merece essa chance. E é isso, Lucas. Eu vou passar a palavra para você, mas antes, só para lembrar, Nosferatu com certeza é um filme maravilhoso. Não é todo dia que a gente chega aqui e fala de um filme que está completando 100 anos. E para entender o cinema de terror e o cinema de vampiro, passando desde Drácula, Entrevista com Vampiro, Turma da Mônica, como eu tinha falado, Bob Esponja, enfim, personagens de videogame, enfim, não só no cinema, em séries, televisão, videogame, a gente precisa revisitar Nosferatu. É muito bom, é incrível e vale muito a pena. Eu dou nota 10, eu sou a pessoa boazinha que sempre dá nota máxima aqui, então ninguém tá surpreso, mas é isso.
Para caminhar para o final, então eu acho que vale explicar um pouquinho que o expressionismo alemão ele é um movimento assim de cinema que ele dá num clima de sonhos, de pesadelos, de coisas oníricas, de coisas um pouco além da compreensão da realidade, mais subjetiva do que objetiva. Então, se você está indo assistir agora e sua visão de filmes é só para filmes estadunidenses, que tem muito sangue, muita morte, muitas tripas e por aí vai, você talvez se decepcione com Nosferatu. Não é com esse olhar que você tem que ir assistir esse filme. Você tem que ir entendendo que é um filme de 1922, com outro clima, sem diálogos, né? São cartelas de texto na tela, com uma trilha sonora que vai ambientar a coisa, fora a fotografia, que por mais que, enfim, a gente comentou aqui que é uma fotografia muito bem iluminada, né, um filme muito bem iluminado, captura toda a ambientação da Alemanha da época, morros, castelo e tudo mais. Você realmente fica incomodado, que você embarca no filme, você fica incomodado com a presença do Conde Orlok. Tem imagens, ele produziu imagens clássicas que são reprisadas e parodiadas até hoje. Ele subindo a escada, a sombra dele subindo a escada, ele parado na porta, olhando pro rapaz lá no quarto, ele na janela, olhando a esposa do cara o tempo inteiro, a partir do momento que ele chega na Inglaterra. Então, é um filme que é pra te incomodar e você pensa, nossa, que maluquice isso que tá acontecendo. Não é um filme pra você ir e ficar chocado com violência. Então, assim, Nosferatu, ele é um clássico absoluto, tem toda essa questão que a gente discutiu da pirataria e de ferir direitos autorais, que a gente mencionou, e toda a questão do antissemitismo e tudo mais, mas é fruto da sua época, então dá um desconto. porque é clássico e clássico, se você gosta de cinema, você tem que ver. Acho que é isso. Acho que, João, a gente começa muito bem a nossa o nossa nosso mês do terror. Semana que vem a gente volta com um novo filme. A gente ainda não discutiu qual, mas vamos decidir. E é isso. Recadinho de sempre, ouvinte, se você quer que o nosso trabalho continue aqui, considera se tornar um apoiador da Ponto MP3, só em apoia.se/ponto mp3podcast. E a partir de R$ 5, preço de um cafezinho, preço de uma coca gelada, você ajuda a gente a continuar mantendo o nosso trabalho. E também agora a gente tem newsletter. Quinzenalmente vai ter newsletter. Ela vai estar aí na descrição do episódio para você assinar. Assina, recomendo, que a gente está se dedicando bastante para fazer tudo isso acontecer. João, obrigado. Semana que vem a gente volta, né, para andar a ver. E mais filminho de terror.
Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, Lucas. Obrigado mesmo. E a você, ouvinte, que chegou até aqui. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua atenção e até mais.
Ponto MP3, produtora de podcasts.